Olá, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Estamos na segunda temporada, traremos profissionais de diversas áreas para ampliar o conhecimento de vocês. Espero que gostem. Papo de RetoCast agora tem o apoio cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público, convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, @joaopauloanalises, e acesse o site www.laboratoriojoaopaulo.com.br.
Eric, muito obrigado, viu? Gratidão, de verdade mesmo. Acompanho o seu trabalho e depois de fazer a dinâmica pré-live aí, conhecer um pouquinho mais de você, eu me sinto ainda mais prestigiado aí da sua presença aqui no Papo de Reto, viu?
Ah, que isso, eu que agradeço. Também acompanho o seu trabalho, estou bem feliz de estar aqui, de a gente bater um papo. Vamos lá.
Maravilha. Conta um pouquinho do pessoal, para o pessoal, a sua história, a sua formação.
Tá, vamos lá. Então, primeiro, boa noite para todo mundo aí que está chegando. Daqui a pouco começa a chegar mais gente. Então, meu nome é Eric Leite. Essencialmente, eu fui convidado por conta do meu trabalho com a Ayurveda, que é o que ocupa 99,99% do meu tempo. E eu adoro isso. E a Ayurveda, para quem não sabe, talvez se eu fosse fazer aí um pitching de elevador, né? Eu diria que a Ayurveda é a medicina mais antiga que tem registro na humanidade, né? Ela é um sistema médico que surgiu no que hoje a gente entende como Índia, Paquistão, Sri Lanka, aquela região. E hoje, na Índia, ela é tratada como um sistema médico paralelo ao sistema alopático, que depois da invasão inglesa foi instaurado na Índia também, né? As pessoas que estudam Ayurveda, geralmente, ou elas fazem faculdade de Ayurveda na Índia para praticar como médico, ou fora da Índia fazem os cursos de formação de terapeuta. Eu fiz 1 milhão de cursos de formação, porque eu fui continuando estudando, ainda continuo estudando. Então, eu estudei na Índia pela primeira vez num grande hospital, depois continuei percorrendo vários hospitais da Índia para aperfeiçoar minha formação. E trouxe para o Brasil, assim... Né, o Ayurveda já é difundido no Brasil há muito tempo, mas eu acho que eu, assim que eu entendi a grandeza, eu falei assim, nossa, eu preciso compartilhar isso que eu estou aprendendo, né? E criei um instituto. Esse instituto, ele tem vários níveis de estudo de Ayurveda, e um deles é a formação de terapeuta Ayurveda também. Então, basicamente é isso que eu faço hoje dentro desse aspecto. Sou mineiro, moro no Rio Grande do Sul, e adoro trabalhar e fazer o que eu faço. Não sinto que... Nenhum dia eu acordo falando, nossa, tenho que trabalhar hoje. Muito pelo contrário, eu acordo super feliz e me anima demais saber que o Ayurveda tem a capacidade incrível de transformar a vida das pessoas e somar essa medicina que a gente tem aqui também e realizar um monte de maravilha, né? Mas é por aí.
Maravilha. Me conta essa história aí, que sua formação em... letras, quantas línguas você fala, como é que é essa facilidade aí, será que tem um vínculo aí um pouquinho com o espiritual, o que você me conta?
Ah, bicho, olha só, primeiro, eu não sei te dizer exatamente quantas línguas eu falo, por conta de se você tomar, conseguir se comunicar, eu consigo me comunicar em bastante, mas com fluência mesmo, acho que umas quatro, cinco línguas, né? Eu fiz letras porque eu queria entender, a primeira vez que eu decidi, assim, que eu queria entender o ser humano, eu falei assim, o ser humano, ele, a base primordial do ser humano é a comunicação. Então, eu preciso entender como que acontece isso, porque tem algo na mente que faz o ser humano se comunicar, o outro um falar, o outro entender. E foi por conta dessa motivação que eu fui para letras, para entender a mente humana. E acabei terminando o curso de letras, fazendo meu mestrado em psicanálise, e porque eu estava cada vez mais empolgado em tentar entender mesmo essa a mente humana. Mas desde pequeno eu tenho um pouco desse entusiasmo de entender processos de cura, né? Eu fui muito conectado à cura que hoje a gente chama de não alternativa, de alternativa, né? Mas que era parte antes do tratado Flexner, né? Era parte da medicina, né? Que é a benzedura, os processos dos nativos do Brasil também. E eu sempre fui meio assim, ah, eu vou pro meio do mato entender como é que esse povo está curando sua própria comunidade, né? Que é longe de tudo, longe do acesso de hospital. E fui somando esse saber, fui ficando curioso. Mas, infelizmente, ou felizmente, não vou pôr julgamento aqui. O nosso país, ele não teve a cultura de notação desses saberes ancestrais, né? E por conta disso, eu fui buscar o Ayurveda, que é um saber milenar e que está ali registrado, né? Tal qual ele foi ensinado há milênios. Mas em questão das línguas, eu acho que primeiro porque eu sempre me joguei no aprendizado, onde quer que seja. Eu fiquei um bom tempo com os Quechuas, eu tive que aprender a falar Quechua. Hoje eu não sei falar muita coisa. Então, como que eu ia aprender com ele se ele... E também tem um processo que eu falo inglês desde pequeno, né? E uma coisa que eu lembro, e eu não sei, talvez para algumas pessoas é um pouco pesado isso, mas eu lembro, sim, de conversar com pessoas que só eu via. E algumas delas não falavam português. E por não falar português, eu ia aprendendo a língua que eles falavam, né? Então, basicamente, inglês foi uma língua que eu falei muito com, vamos dizer assim, eu acho que talvez algumas pessoas vão chamar de espírito ou alguma coisa assim, né? Eu não tenho religião, eu acredito em Deus, eu tenho uma fé enorme nessa força divina e aceito todos os processos que vêm para engrandecer essa conexão com Deus, né? Mas eu acho que até o saber sobre saúde, passa um pouco sobre isso, porque eu lembro desde novo. Eu consegui compreender um pouco o que acontecia com a pessoa sem ter estudado nada de saúde, sabe? E eu não me conectei na época com estudar medicina, porque eu não tinha conectado esse saber com a medicina, né? Hoje, se você me perguntar assim, você faria medicina? Talvez, se eu tivesse 18 anos, falar, vou fazer medicina para tentar enxergar o jeito da bioquímica, da fisiologia e tudo com esse saber. Mas o que me chamou a atenção foi isso que está fora da caixinha, né? E no Ayurveda eu encontrei. No Ayurveda está dentro da caixa. Isso tudo está lá dentro, né? Eu acho que um dia a gente chega nisso. Mas basicamente foi o processo iniciático assim da minha vida em busca desse entendimento do ser humano e como que a gente pode potencializar a nossa existência, né?
Maravilha. Não, é. Vamos dizer, você tem a mediunidade, mas você não rotula.
Não.
Entendeu? Porque dentro da. Porque eu também já falei isso algumas vezes, mas estou falando com alguém, mente bem aberta, então, quem quiser beber dessa fonte, né? Estamos disponível aí. Eu tive um colega na medicina que o cara era diferente, passou com 16 anos na FUVEST. Não deixar ele assumir, com 17 ele passou de novo, aquelas cabeças que a gente não entende, né? E naquela época eu estudava o espiritismo mesmo, kardecista, aquela coisa toda, e ia conversar com ele, Eurípedes, eu transcendi ao espiritismo. Aí aquilo ali para mim, naquela época, né, foi um tapa na minha cara. Eu falei, mas como assim, gente? O que ele está falando? Hoje eu entendo exatamente o que ele quis me dizer, entendeu? Pela questão de tirar rótulos, né? Aí você deixa sua mente trabalhar melhor, assim, né?
Claro.
Então, Então você fala, é sânscrito que fala?
Sânscrito não é uma língua que eu falo, mas é uma língua que eu leio e escrevo, né? Porque hoje não tem muito falante, assim, nem na Índia mais, mas é uma língua técnica, né? É a língua da notação do Ayurveda. Tem que saber sânscrito quem quer aprofundar em Ayurveda, não tem jeito.
Então, assim, com certeza, quem quer beber um pouquinho da fonte, entender o Ayurveda a fundo, tem que entrar em contato contigo, né? Aqui no Brasil, não sei se tem muita gente que tem essa facilidade com línguas, e você me contou que fica parte do ano lá, parte do ano aqui, né? Então, você está ligado à fonte, vamos falar assim.
Olha, Eurípides, vou te contar que eu estou até com saudade, porque eu já não sei meio que onde está a minha casa, se é Índia ou se é Brasil, né? Eu conheci minha esposa na Índia, a gente se casou na Índia numa tradição milenar de casamento, a gente vestiu a vestimenta que eles vestiam há 5 mil anos atrás, foi bem bonito, e eu, agora por conta da pandemia, eu tive que ficar, quando começou a pandemia eu estava lá, tive que voltar correndo, porque era o último voo que tinha, depois iam fechar, eu falei, não, melhor eu ir embora, né? Achava que o Brasil, por um histórico de vacinação bom, a gente, assim que saísse a vacina, a gente ia conseguir vacinar todo mundo. Então eu fui meio assim, não imaginava que o Brasil ia ter esse tanto de morte, tudo, e aí eu voltei. Mas assim, já estou programando, assim que abrir a fronteira, eu vou para a Índia de novo, porque eu me sinto muito em casa lá, me sinto em casa com a comida, me sinto. Assim, ó, se eu fico um mês lá, eu consigo. Já entender o que as pessoas estão falando, né? Eu fico muito no sul da Índia, e em dois estados, Tamil Nadu e Kerala. E um estado fala Malayalam, o outro fala Tamil. E assim, depois de um mês eu consigo entender o que as pessoas estão falando. E o Hindi, que é falado pela Índia inteira, teve um caso muito, para mim foi muito icônico, assim, porque eu lembro que na formatura dos alunos que eu levei para a Índia, porque eu levo muita gente para estudar na Índia também, um dos alunos era indiano e ele não falava muito bem inglês. Então ele pediu para falar, e eu fazia a tradução, né? Do inglês para o português. E ele pediu para falar em Hindi. E aí o meu professor, que é o meu mestre lá, que me ensina muito, ia fazer a tradução. E na hora que ele terminou, eu fiz a tradução de tudo que ele falou. E eu olhei assim e falei, nossa, eu já estou conseguindo compreender, de conviver com ele ali um mês, sabe? Mas sabe que eu acho que isso tem uma coisa, já que tu tocou nesse assunto, a primeira vez que eu fiz um mapa astrológico na Índia, com o meu mestre também, eu estudei muita astrologia, na época ele não me conhecia, não sabia o que eu fazia, falou um monte de coisa da minha vida e falou assim, olha que interessante, eu acho que você vai vir, você não veio aqui para a Índia à toa, você está vindo para estudar Ayurveda em algum momento. E eu falei assim, não, eu já estudo Ayurveda. Ele falou, pois é, esse é seu destino, porque é a quarta vida que você trabalha com isso. E disse para mim assim, inclusive você morou aqui, por isso que essa... E eu chego lá, eu começo a chorar, parece que eu estou indo para casa, sabe? É um negócio muito profundo. E aí, quando a gente pensa na medicina indiana, esse papo que a gente tem, que a gente às vezes pisa em ovos para falar, olha, eu entendo a sua religião e lá, 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 mas isso aconteceu... Na Índia não existe isso. A base primeira de entender a existência humana é saber que nós somos seres espirituais e a medicina começa por aí. Isso que me encantou, sabe? Por aí.
Eu não sei se você tem similaridade ou já estudou as sete leis do universo, Kaibalion.
Sim.
Tudo tá ali, né? Não foge daquilo ali, né?
Exatamente. Então, você sabe que eu acho que... Porque, assim, o Egito, a Índia, a civilização maia, a Inca, Asteca... Eu acho que esse povo, ele tinha... E no Brasil também, mas a gente não tem esse registro, né? Eu acho que eles tinham um conhecimento tão grande sobre a espiritualidade e o que é corpo realmente, né? Porque assim, eu estou falando contigo aqui no iPhone, mas a alma dele é a carga dele. Sem a carga dele, nada funciona. Eles tinham um conhecimento tão grande sobre isso que hoje, quando a gente olha para trás, assim, fica quase incompreensível. A gente perdeu esse lastro. E a gente ainda tem a capacidade egóica de dizer que nós avançamos. Eu não sei realmente se é por aí, sabe? Mas, assim, pronto. Isso é o que me encanta, Eurípides. É esse processo. Eu acho que a cura e a manutenção da saúde passa muito pelo entendimento de que nós temos uma alma e a gente precisa olhar para isso, sabe? Tirando religião de lado, isso toda religião deveria abraçar isso.
Pronto. Então, vou aproveitar que estou falando com alguém cabeça aberta e falar... o que que eu tenho estudado a respeito disso, né? A questão de Atlântida, dessas coisas todas aí, como é que povos criaram culturas tão similares, mas tão afastadas, e a origem está ali, né? Tem livros que explicam essa questão que realmente existiu, que aquilo ali afundou, aí uma parte foi para o Egito, outra parte foi para América Central, outra parte foi para a Índia. Não tem, vamos dizer, tentar explicar muito com a razão, a pessoa não consegue. Né? Então a gente tem que abstrair um pouquinho.
Tu sabe que a gente está muito direcionado a entender o aprendizado pelos cinco órgãos do sentido, né? Isso foi uma das coisas que a Ayurveda também me trouxe, assim, e o yoga também, né? Se você toma o texto que a gente tem mais de referência do yoga, que é o texto de Patanjali, Yoga Sutra, ele vai ensinando para a gente os processos de acalmar a mente até chegar no momento em que a gente esquece nervo simpático parassimpático, a gente esquece órgãos do sentido e a gente capta o mundo por um outro lugar, que é o Sushumna Nadi, né? E isso tem a ver com o que a gente chama de sexto sentido. E o Patanjali lá chama isso de super-humano. Só que ele escreve ali como isso é um processo que todo mundo pode chegar. E sobre essa civilização, é uma coisa muito interessante. Uma das minhas grandes referências, doutor Rajiv Raj, que logo o ano que vem o meu objetivo é trazer ele para o Brasil, pelo menos para ele dar umas palestras, ele lê tamil clássico. Ninguém sabe qual língua é mais antiga, o sânscrito ou o tamil, nem na Índia, eles não conseguiram chegar a uma conclusão. E um dos textos que ele pegou, que é um papiro assim, né, em casca de palmeira, tinha mais ou menos 5 mil anos aquele fragmento, e ele estava falando, olha, Eric, aqui está escrito que abaixo de Tamil Nadu, vários sábios de vários planetas se reuniam para discutir ciência. E é engraçado que abaixo de Tamil Nadu não tem nada, tem mar. Entende? E ali, naquela região, naquele mapa ali, naquela parte geográfica, vários seres de vários planetas estava escrito lá. Tem muita coisa para a gente descobrir. As pessoas acham sensacionalismo às vezes, mas se a gente pega essas grandes ciências milenares, a gente vai ver que o quanto eles mencionavam tudo isso e a espiritualidade também, né?
Não sei se você já leu o Robson Pinheiro, que ele tem alguns livros que explicam nossa origem, origem dos dragões, que a gente é miscigenado com a humanidade do colchete, da constelação do colchete. Cara, se a gente for aqui, a gente vai longe nesse papo, cara. O
Com
pessoal vai
certeza.
ficar meio perdido. Então vamos voltar ao foco,
Vamos voltar,
porque quando
centrar.
tem alguém que tem a bagagem para falar dessas coisas aí, eu viajo, eu gosto
Eu também,
demais.
eu também. Se deixar, vai só isso.
Mas vamos lá. Você conhece
Vamos
a
lá.
Noemi Badiali?
Conheço da internet, né? Eu já via bastante coisa dela. Eu acho que ela tem uma grande abertura, assim, mas vejo ela pela internet.
Ela já entrou em contato comigo, toda a gente tentou uma live, em uma época ela estava lá em Pirinópolis, aí não pegava, mas vamos tentar novamente. Mas ela fala que muita coisa ela aprendeu sem ler um livro, conseguindo acessar a sabedoria suprema através da meditação, e ela volta com a solução, e ela fala, a pessoa fala, gente, mas como é que você sabe isso? Eu não sei, eu sei que eu acessei e peguei. Você também tem essa conexão?
Assim, ó, isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque às vezes as pessoas acham que eu estudei um monte. E eu falo assim, gente, eu estudei muito, mas não é estudo que vocês acham, não. Porque tem informação que a partir do momento que você sintoniza ela começa a vir. Você só tem que entender que você tem merecimento para isso. Se você não se acha merecedor, não vem. E sabe o que é mais interessante? Eu sempre digo isso para os meus alunos de Ayurveda, né? Eu digo para eles assim: quando vocês forem ler um Samhita, um texto clássico, não lê o livro. Na verdade, você tem que ler o mestre que está por trás do livro. Ele deixou uma pista ali para seres ignorantes, porque eles falaram assim, a humanidade vai ficar ignorante, eu preciso deixar isso assim para eles, para eles entenderem o que eu estou dizendo. Mas no final, ele quer que você entenda ele. E para acessar ele, isso é um exercício devocional, é uma devoção ao saber, tá? E aí, eu digo assim, vamos supor que eu vi que tu tem uma dieta mais low carb, né? Então vamos supor que eu coloco duas mesas, e na primeira mesa eu ponho batata, arroz, tapioca, pão, não sei o quê, e na outra eu boto uma carne, algumas coisas ali. E eu solto você e falo assim: vai lá, se eu te conheço já, eu já consigo prever qual mesa tu vai, porque eu já te conheço. O estudar Ayurveda é assim: você tem que entender o mestre. A partir do momento que você entende o mestre, na hora que você virar a página, você sabe o que ele vai dizer, sem nunca ter lido. E é assim com a informação também. Quando você tem uma devoção pelo saber, esse saber ele chega para você, se torna uma coisa intuitiva, sabe? Não estou dizendo que as pessoas não têm que estudar. Eu acho que estudar é igual mexer no radinho. Você começa a sintonizar. Chega um momento, cara. Eu acho que dentro da sua especialidade, tu sabe disso. Às vezes você olha para um problema, todo mundo pede exame, mas tu fala assim: eu sei que vai dar isso. Porque tu já sintonizou isso, sabe? Eu acho que é por aí, por aí.
Massa, muito legal. Antes de entrar no assunto de vez, prometo. Na Bíblia, né, eles dizem lá que Moisés foi expulso do Egito depois de espancar um guarda que estava batendo num hebreu, né? Ele foi expulso e nessa peregrinação dele, ele foi pela Índia. Ele foi conhecendo as ciências milenares antes de voltar como Moisés mesmo. Pode-se dizer aí que Moisés foi um dos primeiros divulgadores aí do Ayurveda?
Tu sabe assim, ó, se a gente toma a história da Índia, né, se a gente toma a história da filosofia védica, a gente, por conta da parte escrita, a gente pega aí mais ou menos 10 mil anos de existência, né? Então o Ayurveda ele sai dos textos védicos, né? Ele é considerado o Upa-Veda, ou seja, um sub-Veda. Só que a prática do saber védico, ele já vinha anteriormente, porque ele era uma tradição oral que já passava de gerações para gerações. Então, é difícil a gente trilhar quanto tempo tem. O fato é que a Índia sempre teve histórias de grandes peregrinadores, inclusive Jesus Cristo. Tem muitos textos de Jesus Cristo passando pela Índia antes e depois da crucificação, né? Antes dele fazer os 33 e depois que ele foi crucificado e foi curado e tal, tal, tal. Eu acho que é bem possível que Moisés também tenha feito o caminho de Buda, né? O caminho da iluminação. Só que a gente tem que entender também que muitas vezes a referência sobre esse caminho pode ser metafórico, porque assim, ir para a Índia e fazer a peregrinação pode ser ter sentado e entendido com os indianos o caminho para dentro, né? Que eu acho que eles fizeram. Talvez eles fizeram para fora também. Né? Mas de qualquer maneira, não só ele, né? Se a gente pega Alexandre o Grande, como muitos dizem lá na Índia, Alexandre o Grande idiota, porque ele pegou um monte de saber aqui e não soube o que fazer com isso. Ele levou para a Pérsia, e da Pérsia isso foi virando outra coisa. E a medicina que você estudou, por exemplo, tem uma grande influência do Ayurveda, só que a gente perde o lastro. Eu acredito sim que esses grandes sábios eles passaram pelo Oriente. Porque já tinha essa ideia de espiritualidade muito avançada há milênios, e eu acho que eles conseguiram levar algumas ideias aqui para o Ocidente, sabe?
Maravilha. Então vamos entrar nos assuntos, né? Que senão
Vamos lá.
nós vamos papear a noite inteira aqui, porque é só assunto que eu gosto, né? Então eu vou ler aqui, né? Do jeito que a gente separou, só para você ter
Vamos embora.
a base, né? Para o Ayurveda, a saúde começa na digestão e na qualidade do trato gastrointestinal, além das questões emocionais também. Então posso dizer sobre isso? Então, o que eu posso dizer sobre isso? E conectar essa questão, por exemplo, a uma patologia que está muito comum agora, que é o intestino irritável. Porque a medicina tradicional gosta de colocar em caixinhas, em siddhis, né? Que vocês no Ayurveda não colocam bem assim.
Não. Na verdade, assim, ó, quando a gente toma a Ayurveda como uma medicina, porque ela também é uma filosofia e tudo, mas quando a gente toma como uma medicina, os grandes acharyas que escreveram os textos, eles dizem que qualquer doença, a não ser que ela te ataque externamente, né? E aí tem origem kármica e tal, vou deixar isso para um outro papo. Ela começa por uma coisa que eles chamam de prânia parada, que é o mau uso dos órgãos dos sentidos. Isso é mental, né? É quando tu coloca a tua mente mais no objeto do que para dentro de si. Então, por exemplo, Eu digo para as pessoas hoje que às vezes a pessoa quer tanto um carro, e quando ela tem um carro, ela vangloria tanto aquele carro que ela fica sendo assim, ah, o Eric, dono do Lamborghini, eu sou o Eric do Lamborghini. Mas, na verdade, então é o Lamborghini que tem essa pessoa, né? Quando a gente começa a ir muito para os objetos assim, a gente perde a nossa essência, a gente perde a nossa capacidade de sintonizar o saber que a gente tem com o meio, né? E isso nos adoece. Ao mesmo tempo, quando eu perco essa conexão com o meio, com a natureza e tudo, eu começo a fazer escolhas que são ruins para mim. E como que eu sobrevivo hoje? Pelo oxigênio, né? Respirando, e pelo alimento que eu como. Com algumas exceções de alguns seres aí que não comem, né? Mas para eu comer bem, eu preciso fazer boa escolha. A partir do momento que eu não faço boa escolha, esses alimentos vão causar dano em algum lugar. E o primeiro lugar que eles vão causar dano é no trato gastrointestinal, diminuindo a qualidade do fogo digestivo, né? E o Ayurveda dá muita importância para isso. O Ayurveda, ele diz assim, Kayohi Agni, ou seja, o corpo é o fogo. O que, que é o fogo, né? O fogo da transformação, que é o fogo digestivo mesmo. O que está lá fora tem que ser transformado aqui dentro. E aí, quando a gente começa a perceber que o fogo digestivo é o ponto central, porque para eu manter a minha vida enquanto Eric, eu preciso comer e eu preciso que aquilo seja bem digerido, então o Ayurveda, a primeira parte do Ayurveda é como cuidar desse fogo digestivo. A segunda parte é, esse fogo digestivo tem uma casa. Não adianta eu pegar o Eurípides e ele todo feliz e botar nele num dia, aqui no Rio Grande do Sul, no frio, na chuva, numa casa que tem goteira e as janelas estão quebradas. Você não vai ficar feliz, vai dar 5 minutos e já está triste, porque você está com frio, passando. Então, a casa do fogo digestivo é o trato gastrointestinal. E eles se interrelacionam de uma maneira que um conta, um dedura o outro. Eu acesso o fogo digestivo, eu consigo entender como está meu intestino. Eu estou falando com um especialista nisso, né? Eu acesso o intestino, eu sei como está meu fogo digestivo. E essa base, para a gente do Ayurveda, é muito importante, porque a gente consegue visualizar como os doshas, talvez uma palavra que ninguém sabe aqui, mas como a nossa energia que nos define biopsicologicamente, como ela está se movimentando antes de gerar uma patologia, porque eu já acessei a qualidade do intestino e do fogo digestivo, entendeu? E aí eu consigo impedir que a mesma ação que tu está fazendo continue a agravar teu problema e chegue para o teu sistema inteiro, corporal, para células e etc. Né? Então é muito importante a gente olhar para isso. E sobre o intestino irritável, é muito engraçado, porque assim, a gente precisa entender que o Ayurveda ele não tem uma visão bioquímica. Então, a gente vai interpretar as patologias de uma maneira mais energética, biofísica. Não é energia no sentido de, como eu falo, de milagre e de bruxaria, não. É energia no sentido da física mesmo, né? Então, o que que está ocasionando aquele problema no intestino? Muito a gente vai ter que entender a noção de dosha, mas a gente tem que entender o que está desequilibrando, que está atacando a casinha do fogo digestivo. E isso tudo vai atrapalhar a qualidade desse fogo digestivo, né? Só que a gente olha para isso, Eurípides, vibracionalmente. O que a Ayurveda chama de dosha, dosha é uma coisa que as pessoas não entendem direito, mas é porque dosha não existe. Dosha é uma reunião de microenergias que no Ayurveda é dividida em 5 elementos. Esses 5 elementos, eles não estão na ordem atômica, nem na ordem subatômica, estão mais para baixo. É como se fosse uma ideia que traduzisse a formação de qualquer coisa, inclusive da célula. É a partir daí que a gente está olhando. Mas como os grandes mestres, eles diziam assim, olha, o ser humano está ficando ignorante, então eu preciso dar um nome para essa coisa, porque ele não consegue mais entender a energia movimentando. Então eu vou chamar de dosha. Entende? E aí a gente analisa como esses doshas vibram no nosso corpo, já que eu falei que é energia, e como eles estão atacando a parede do nosso intestino e mudando a qualidade desse intestino. E aí, a partir daí, a gente consegue classificar algumas patologias, como a síndrome do intestino irritável. Só que a gente não vai medicar o intestino, a gente vai fazer com que a vibração se altere para que o intestino volte ao normal. O Ayurveda não vai atacar o patógeno, ele vai fazer com que o meio consiga ser insuficiente para aquela doença existir, entende? É sempre assim, é a vibração do corpo, né? Se você está escutando no violão um som ruim, você fica aquela coisa, pau, esse acorde está mal, né? O que você precisa fazer? Você precisa afinar o violão. Você não tem que mexer na madeira dele nem nada, você tem que mudar aquela vibração. E aí tudo se estabiliza. O corpo humano é assim também.
Cara, isso aí que você falou é puro caibalion. A ciência vai chegar lá ainda, né? Os sete níveis de energia. Estão pesquisando já a energia sutil, mas faz total sentido para mim. Então, aquilo que a gente conversou, que eu preciso fazer seu curso para ontem, está então na minha lista. Está na minha lista. Então, assim, na nossa conversa, né, acho que até você já explicou, né? Que você ia primeiro explicar o que é a Ayurveda, tem mais algum termo?
Eu acho que até expliquei claro. Meio assim. Mas eu acho que talvez a Ayurveda, se a gente pensar na palavra Ayurveda, para a gente entender a imensidão dessa, vamos chamar de medicina, a Ayurveda significa sabedoria da vida. Na verdade, a gente os acharyas, os samhitas, eles estavam ensinando as pessoas como viver. Não é como ser saudável ou como eliminar a doença, é como viver. E assim, a noção de doença para o Ayurveda, fazendo um resumo muito bem exprimido aqui, me desculpa quem é do Ayurveda e está aqui, é a possibilidade de viver sem bloqueios, porque aí você acessa o seu poder espiritual, entendeu? Então, o não bloqueio é saúde. Agora, se você tem uma patologia, isso te bloqueia de focar no seu eu espiritual. Então, você tem que mexer nisso, entende? Isso é a noção que o Ayurveda traz de sukha, que todo mundo traduz como felicidade, e dukkha, que é doença. Né? Que é tristeza, mas na verdade felicidade e tristeza não é a melhor tradução de suca e duca, é eu estou livre sem bloqueios, aí qualquer tipo de bloqueio, pode ser um bloqueio na artéria, na veia, qualquer coisa, no intestino, desde um bloqueio na vida, uma pessoa chata te enchendo o saco, isso te tira do caminho espiritual. E duca é quando você tem qualquer tipo de bloqueio que te tira desse caminho espiritual. Esse caminho espiritual para o Ayurveda chama Dharma. Então, o Ayurveda é dessa grandeza. É isso, eu acho.
Maravilha, maravilha. Na preparação da live, né, aí foi surgindo assuntos, vai ficar parecendo meio solto, mas acho legal para ir pro podcast, para ficar bem claro. Documentado aí. A gente até não ia falar dessa forma, mas, por exemplo, você estudou línguas e estudou as culturas também sul-americanas aqui, as culturas indígenas que estão aqui há muito tempo. Então, dentro do que a gente conversou, né, Atlante separou, foi um pouco lá para a Índia, veio um pouco aqui para a América. E o que, que você viu de similaridade entre a medicina indígena e o Ayurveda?
Tem muita coisa. Eu vou te dizer assim, primeiro, que o Ayurveda, as várias etnias sul-americanas, eles ensinam que antes de tu querer operar com o saber, tu precisa escutar os mestres desse saber. Então, a escuta atenta é a primeira coisa. Mas quando eu falo isso, você fala assim, escutar o mestre, tranquilo. Não, você quer mexer com uma planta, escuta ela primeiro. Você quer mexer com uma pedra, um mineral, escuta ele primeiro. Né? E eu tive um dos aprendizados que eu falo assim, tá, mas como que eu vou escutar essa planta? Eu era bem novo. E aí a pajé, a mulher, ela disse para mim assim, entra dentro dela. Com uma simplicidade, como entra dentro dela? E eu demorei muito tempo para conseguir entender o que, que ela estava querendo me dizer com entra dentro dela, que é um processo assim, você é desse tamanho, a planta é desse, mas a sua mente é desse. Ela consegue onde quiser. Entende? Isso tem muito no Ayurveda. O Ayurveda se sustenta por um tripé, que é a análise psicológica, a análise do corpo físico, mas também tem o Deva Vyapasara, que é a análise da espiritualidade. E a nossa medicina é muito nisso. E uma das coisas que coincide muito entre o Ayurveda e vários saberes de várias etnias aqui da América Latina, e eu não sei te contar quantos eu conheço, assim, quantos eu conheço de pelo menos ir, né? Eu sou um grande aprendiz, sem nada, mas eu vou buscando. É que, sabe, a devoção com o reino vegetal, isso para mim me surpreendeu, assim. E como que é muito diferente a gente tomar a matéria fitoterapia, que a gente conhece na nossa medicina alopática, e a gente toma a matéria fitoterapia dentro desses saberes. Primeiro passa por uma ideia de fitoenergia, depois de fitoespiritualidade, depois da fitobioquímica. Entende? É muito diferente, é o caminho inverso. Nós estamos tentando sair de um caminho que é infinito, que é da química, para tentar chegar em algum lugar, e a gente vai chegar, como tu disse. Eles começam lá no espiritual para tentar entender depois a ação farmacológica do remédio. Mas é porque antes a gente tem que entender como que ele muda a nossa vibração. Isso, para mim, é uma coisa muito similar, sabe? A coisa que mais me chama atenção.
Top, top. Excelente. Então a gente escolheu alguns temas. Você me falou uma coisa interessantíssima, que eu já estou na medicina integrativa, mas sou um bebê, né? Sou um embrião ainda. Uma das minhas mestres é a doutora Clarissa Oliveira, de Uberlândia, e ela fala um pouco dessa questão da ênfase na análise do pulso. E você falou que você faz. Uhum. Como funciona isso? Pode ser bem básico mesmo, claro, para leigos mesmo? E como usa isso para diagnósticos de patologias do intestino, por exemplo?
Claro. Assim, ó. Quando a gente estuda o corpo e a fisiologia, a anatomia e a fisiologia, no Ayurveda, a gente começa a entender que tudo é movimento, tudo é vibração. Então, tudo tem um ritmo especial de vibração. E ao mesmo tempo que a gente vibra para contar, a gente consegue receber essa vibração para interpretar. Então, o Ayurveda, ele usa três dedos. Nesses três dedos tem uma infinitude de significados e de pontos que a gente observa muito sutilmente quando a gente coloca no nadi. Quando a gente fala pulso, mas na verdade é na pulsação aqui radial, né? A gente pega aqui e aí a gente vai interpretando forma, intensidade, volume, temperatura. E aí a gente tem sete níveis de análise para entender, usando os dois pulsos. Você pode medir em qualquer pulso, mas o radial é o mais fácil. Então, quando a gente toma os dois pulsos, a gente consegue ir, a partir desses níveis, entendendo lá no princípio subatômico, nos doshas, por exemplo, qual é a minha constituição fisiológica, a partir da ideia de doshas, como que está meu desequilíbrio. A partir do momento que eu acho esses dois, eu falo assim, opa, mas se eu estou com desequilíbrio assim, deixa eu ir no nível dos órgãos. E aí tu consegue analisar no nível dos órgãos. Em qual órgão eu vou? Vamos lá, você falou do intestino. Opa, agora eu estou aqui no intestino. Mas deixa eu ver qual dos três, das três vibrações, vata, pita, kapha, estão vibrando aqui. Aí você descobre que é um pita, por exemplo, que tem a ver com inflamação, com fogo, não sei o quê. Aí você fala assim, então está vibrando muito. Essa pessoa está com pita exagerado no intestino. Provavelmente está dando alguma inflamação. Eu preciso dar uma olhada nisso. Aí você pede o exame. Mas dependendo da profundidade, tu consegue acessar níveis mentais, você consegue acessar açúcar no sangue, e aí tu fala com a pessoa e ela faz o exame e ela fica assim, nossa, que coisa incrível, né? Mas isso é um saber. É porque hoje fica parecendo muito místico isso, mas isso era matemático mesmo. É óbvio que quando a pessoa tem uma mediunidade ou alguma coisa assim, isso ajuda demais o acesso, né? Mas é técnica, sabe? Quanto mais tu pratica, mais tu consegue desenvolver.
Ótimo. O pessoal da fisioterapia aqui no Brasil, porque lá fora é uma especialidade médica, né? Uhum. Como o CFM poda muito a gente, quem abraçou a osteopatia foram os fisioterapeutas. E eles diagnosticam e tratam algumas disautonomias do nervo vago através da medida do pulso e de tentar alterar esse pulso, né? Através de ondas eletromagnéticas, tem uma Sim. série de fatores aí, né? Então,
e não só isso.
A medicina tá caminhando para isso.
Tá, e não só isso. Se você tomar, por exemplo, olha que coisa louca, né? A única pessoa que faz isso na Itália inteira é brasileira, tá? Se você pega microfisioterapia, por exemplo, você já aprofunda um processo que você consegue narrar a história da pessoa a partir daquela dor ou daquela fratura que ela tem. Então, por exemplo, eu lembro meu irmão ficar encantado com isso. Meu irmão trabalha com marketing, mora em Portugal, e ele torceu o pé. E aí um microfisioterapeuta lá em Portugal, brasileiro, foi, botou a mão em certos pontos ali no tornozelo dele e contou a trajetória de todas as vezes que ele tinha ferido o tornozelo. E quais os motivos emocionais que levaram ele àquele tipo de machucado que ele teve naquele momento em Portugal. E aí ele chegou para mim falando assim: nossa, Eric, é uma coisa muito doida, né? O cara parece um bruxo. Eu falei assim: não, cara, isso é medicina. É porque durante muito tempo a medicina foi proibida de fazer isso. Agora nós estamos voltando com isso. Isso tem que ser normal, entendeu? Tem que ser matéria médica de universidade. As pessoas têm que olhar para isso.
Maravilha, maravilha. Antes tarde do que nunca, né? Com 15 anos de formado, agora me maravilhando com essas coisas. Graças a Deus. Vamos lá. E a questão do Ayurveda relacionado às patologias psicossomáticas, psicológicas, a parte de psicologia aí? O que o Ayurveda ensina pra gente?
Eu acho que, para mim, é a parte que mais me encanta, né? Depois que eu saí da Letras, as minhas formações dentro da alopatia foram todas na área da psicologia. E um viés que é muito interessante do Ayurveda é que não existe tratamento nem diagnóstico da mente sem olhar o corpo. Inclusive, olhar o fogo digestivo também. Porque, assim, você pensa que a mente é algo que... Primeiro que o Ocidente tem muito pouco tempo que investiga a mente, né? No Oriente, não. A mente já é matéria médica há muito tempo. Mas quando a gente pensa em mente, é difícil colocar a mão na mente. É difícil você, sabe? Então a gente tem hoje remédios que cortam conexões sinápticas, que mudam hormônio, ou a gente tem aconselhamento, né? No Ayurveda, a coisa vai mais... Não estou falando que isso é pouco não, tá, gente? Para quem é profissional aí, isso é muito importante e a gente tem que contar com esses profissionais. Mas o Ayurveda traz uma parte assim que é, tá, mas o teu corpo é uma extensão da tua mente. Então, se eu toco teu corpo, eu toco tua mente. Então, como que eu posso trabalhar no corpo para isso reverberar na tua mente? Então, aí as pessoas ficam maravilhadas, porque às vezes ela tem burnout, às vezes elas têm ansiedade, às vezes elas têm depressão e elas deitam numa maca e recebe um óleo contínuo na testa, esse óleo medicado com a erva XYZ, dependendo da patologia, e de repente, depois de 7, 8 sessões, ela começa a ver uma melhora naquela psicopatologia que ela nunca viu tomando remédio, não estou falando para parar também, ou fazendo aconselhamento. Se você junta esses três, né? Se você junta o acompanhamento do médico, o acompanhamento do Ayurveda e o acompanhamento do psicólogo, cara, por que não? Entende? Então, a psicologia védica, ela passa pelo entendimento do corpo e aí a próxima fase é o entendimento da espiritualidade, né? A gente precisa perceber que nós somos seres que não estão aqui só para viver desse corpo. Tem algo muito maior que está na lei do aprendizado, mas esse aprendizado é o aprendizado da imensidão que nós somos. Se a gente começa a entender na prática, não adianta eu falar, eu também estou nesse processo de querer aprender, né? Mas se a gente souber entender que nós somos um grão de areia na praia e que esse grão de areia, apesar dele ser insignificante frente a toda a areia da praia, cada grão de areia é um universo em si. Quando a gente começa a compreender isso pelos caminhos da espiritualidade, da nossa existência enquanto corpo, do tempo, porque o corpo é o aprisionamento da alma no tempo e espaço, a gente precisa entender isso, e nós somos maior que tempo e espaço. Então, a psicologia védica, ela traz todo esse aparato da gente entender a nossa dinâmica macro e micro, e no micro, como que eu consigo botar a mão no pensamento? Pelo corpo. Então, vamos pelo corpo. O corpo vai ditar como a mente vai se reorganizar. Isso, para mim, foi lindo. Quando eu percebi isso, eu falei, nossa, quanta coisa potente que a gente tem para ajudar muita gente com psicopatologia, né? Por aí.
Maravilha, maravilha. Eu vou aproveitar o mestre, né, e pegar mais algumas informações, que não estavam no roteiro, mas temos tempo. Algum paralelo, alguma relação entre o Ayurveda e a medicina chinesa? São completamente opostas? Tem alguma linha de raciocínio parecida? O que você me fala disso?
Elas são extremamente parecidas em muitas coisas, né? Se a gente tomar a medicina chinesa na ideia dos meridianos, por exemplo, né, para quem não sabe, dos canais energéticos, vamos chamar assim, só para traduzir, tá, gente, quem está na medicina chinesa aí. O Ayurveda, ele tem a teoria dos marmas, que são os pontos nevrálgicos ali do corpo, que muita coisa se acumula ali, muita informação, muita energia, às vezes muita estrutura física também. E quando a gente toma os marmas, a gente percebe que eles estão localizados mais ou menos onde os meridianos passam mesmo, né? Lá atrás, no Mahabharata Bhagavad Gita, a gente descobre que Krishna morreu com uma flechada no calcanhar, né? Mas, na verdade, você fala, como que uma flechada no calcanhar mata Krishna? Isso é um saber muito grande, porque naquele momento, a energia vital, um ponto de energia vital, estava passando num ponto marma no calcanhar de Krishna. E aí, na hora que ele toma a flechada naquele exato ponto, ele morre, né? A mitologia ajuda a gente muito a entender esse processo. A gente tem que entender que a gente tem certos pontos vitais. E o Ayurveda, ele tem um histórico também de trabalhar com puntura, com filete de bambu, que, trilhando os registros, é mais antigo do que a China. E se a gente toma as histórias das batalhas na Índia, onde os guerreiros, que eram os grandes sabedores desses pontos marmas e dessa técnica de punturação e queima também, que a gente chama de Agni Karma, quando eles começaram a refugiar, muitos foram para a China. E hoje é inegável a influência do Kalaripayattu, essa luta, arte marcial, que tinha um saber medicinal, né? Sushruta foi o primeiro cirurgião e ele trabalhava na guerra, né? A influência deles na China, na medicina chinesa. E ali fez com que a China, já com muito saber da medicina, pudesse aperfeiçoar tendo esse saber vindo da Índia. Inclusive, até mesmo o Kalaripayattu, enquanto arte marcial, influenciou o surgimento de algumas artes marciais que hoje a gente... Porque o Kung Fu são várias artes marciais diferentes, né? O Wushu, por exemplo, que foi do mestre do Bruce Lee, foi altamente influenciado pelo Kalaripayattu, que é uma luta da Índia, que também, que se tem registro, é a arte marcial mais antiga do mundo, que se tem registro, tá, gente? Então, assim, a Índia e a China trocam muita figurinha. Também, muitas guerras também, mas trocam muita figurinha, assim, sabe? Eu acredito que esse saber dos elementos primordiais, por exemplo, apesar da China nomear diferente, também é algo que coincide muito e que traz para a gente, que trabalha com essa medicina sutil, a ideia de que eles estavam falando o tempo todo de estruturas muito menores do que o átomo. Tanto a medicina chinesa quanto a medicina indiana, que para a gente é difícil, porque a gente não tem aparato linguístico e científico para poder nomear isso, sabe? Então a gente vai tentando explicar de uma maneira imagética como que as coisas estão funcionando. Um dia que tiver um mega microscópio, talvez a gente consiga chegar lá. Mas sim, compartilham muito saber, sim.
Maravilha. Eu queria falar um tema um pouco polêmico, tá? Mas assim, minha alimentação é meat-based diet. Eu como bastante carne vermelha e eu queria saber da questão do Ayurveda, a questão da carne vermelha no Ayurveda, se realmente precisa retirar 100%, se eu comer carne vermelha eu não consigo acessar alguns níveis de evolução, de conhecimento. Pode, vamos dizer assim, tem muito amigo carnívoro, mas eu não tenho frescura. Eu quero o conhecimento.
Bom, vamos lá. É realmente polêmico, porque acaba virando uma guerra, né? Eu acho que tem muita gente que é do meat-based, talvez preocupa mais em esculachar quem é plant-based, e o plant-based é esculachar quem é meat-based. Mas o Ayurveda não tem time, não tem lateralidade. O Ayurveda, ele explica... ele explica o mundo externo e como a gente consegue fazer o mundo externo operar a favor da nossa saúde. Claro, tendo toda uma simbiose entre nós e o meio ambiente, né? Sem degradar o meio ambiente. Então, assim, o Ayurveda vai descrever a qualidade, falando especificamente de carne, a qualidade de vários tipos da carne de vários tipos de animal. E como que aquilo... entendendo a qualidade, a gente sabe como age o nosso corpo. Mas aí, para eu falar assim, se carne faz bem ou mal para você, eu teria que falar assim, doutor Eurípides, me conta a tua história, me deixa ver a tua fisiologia, me deixa ver quais os processos patológicos que geralmente tu passa, mesmo que sejam pequenos, e aí eu vou te falar qual é o tipo de carne que pode fazer mal. Porque o terapeuta Ayurveda, ele tem que entender as qualidades de vários tipos de carne. A única que ele não vai entender, se ele buscar, ele pode entender por associação, mas se ele buscar nos clássicos, é a carne de gado, porque na Índia sempre foi sagrado. Então, isso ele não descrevia como alimento humano. Mas por quê? Por uma influência cultural, né? Então, não estou querendo fazer juízo de valor também. Aí, talvez alguém pode dizer assim, em algum momento, sair do Ayurveda e dizer assim, mas quando a gente vê os Hare Krishnas ou os tântricos, eles não comem carne porque eles falam que isso atrapalha o progresso espiritual. Bom, eles dizem isso, mas se a gente pegar várias formas de tantra, tantra não tem a ver com sexo, tantra é a prática da espiritualidade, só para deixar claro para as pessoas. Tem vários praticantes de tantra na história da Índia que não só comiam carne, como comiam carne humana. Então não tem muito isso. Eu acho que é um julgamento que a gente faz baseado nas nossas concepções políticas e culturais, né? Mas se a gente começar a perceber que o grande diálogo é em o que está me fazendo ficar saudável e como eu estou fazendo uso disso que está sendo me ofertado, eu acho que a gente muda esse jogo. Então a Ayurveda nunca vai advogar sobre plant-based e meat-based. Ele vai te dizer assim, quando e como. Entende? E para quem? Esse que é o grande ponto. Então é possível. Eu sou plant-based. Eu não como carne nenhuma, né? Eu não como nada de origem animal. Mas eu tenho pacientes que eu indico carne. Quando eu sei que eles comem carne, eu indico. Porque eu sei que a carne vai fazer muito bem para eles, entende? E não estou dizendo que carne faz mal para mim. Foi uma decisão que eu tomei de vida para mim, entende? Mas às vezes, por exemplo, às vezes eu passo por alguns processos que eu falo, se eu tivesse comendo carne, eu tinha melhorado isso aqui. Do mesmo jeito que eu posso dizer assim, ah, se aquela pessoa não tivesse no low carb, ela estava melhor. Isso depende, é pessoa por pessoa. A gente tem que entender a pessoa, né? Mas aí, para despolemizar isso, porque esse debate não leva ninguém a nada, porque senão a gente não consegue discutir e pesquisar o outro lado que a gente não pratica. Então, fica tranquilo que sua espiritualidade está intacta até mesmo para os indianos. Pode ficar tranquilo.
Maravilha. Bom, bom. Acho que ficou bem claro para todo mundo. Foi muito boa essa explicação. Eric, vou aproveitar todo o seu conhecimento, né? E eu tenho um público grande relacionado a problemas gastrointestinais, né? Uhum. 5 dicas básicas que alguém pode começar a fazer hoje para melhorar a saúde intestinal.
Bom, a partir do Ayurveda, talvez algumas coisas vão ser polêmicas aqui, tá? Mas eu vou falar. A primeira delas é tomando como o melhor, tá? Não quer dizer que não se pode fazer o contrário. Primeira coisa é tentar comer o máximo cozido e o mínimo de cru. A segunda coisa é evitar coisas geladas, inclusive os líquidos. O Ayurveda ele descreve como a água gelada funciona e como ela altera o nosso sistema e quais as propriedades dela. Ele mostra a água quente, a água fervida e reduzida, a água morna, e todas têm características diferentes. Então, evitar beber gelado e comer gelado, né? É óbvio que em algum momento ou outro vocês vão tomar um açaí, um sorvete, mas isso não pode ser hábito, né? Saindo um pouco do aspecto da recomendação dos textos clássicos, mas trazendo uma realidade hoje, porque eles nunca pensariam que a gente estaria hoje nesse processo cheio de agrotóxico e tudo, né? Mas eu acho que hoje estaria nos livros clássicos da Ayurveda, se fosse escrito hoje, é a gente buscar uma alimentação não só orgânica, como agroecológica, né? Que a gente saiba a produção, que a gente entenda que o cara criou e que não tem exploração, inclusive, do humano que está criando ali, e do orgânico, que a gente sabe que a gente está comendo muita porcaria junto com a comida, às vezes nem a comida em si. O quarto é uma coisa que muitos médicos já falam, eu acho que tu fala para muita gente, é descascar mais do que abrir pacote, né? Isso é muito importante. E eu digo para as pessoas que micro-ondas e congelador foi feito para a indústria te induzir a ter mais tempo para fazer dinheiro para eles. Então, quanto mais tu conseguir comer comida fresca que você preparou, isso é uma prática minha, tá? Todo dia eu faço comida. Todo dia. Se um dia eu não faço comida, eu vou no restaurante que eu sei como é a cozinha. Então, toda vez que tu puder escolher comer uma comida do dia, é melhor. Porque o congelador e o micro-ondas foi uma mentira que fizeram contigo. Falaram que é para tu ganhar tempo. Não, não é para tu ganhar tempo. É para tu dar teu tempo para alguém que está fazendo milhões e bilhões. Então, quando a gente percebe isso, comer bem, Eurípides, e ser saudável, e ter um intestino saudável, não é só uma questão médica, mas é uma questão política. Então, que a gente saiba ser político nesse aspecto. E aí a gente vai respeitar o meio ambiente. De sexto, é ter uma vida em simbiose com o mundo externo, né? Com os seres todos aí, sabendo respeitar tudo. Acho que essas são as dicas que eu tenho para trazer.
Ficou maravilhoso esse fechamento aí e mostra que eu não estou muito longe do caminho aí que eu estou buscando, né? Vamos dizer assim. Eric, eu sempre peço para os meus convidados livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área, pode ser livro de outra língua. Espaço é seu.
Claro. Ó, eu acho que o primeiro livro que eu vou citar, não é o primeiro livro da minha vida que mudou, mas foi o Ashtanga Hridayam, que é o primeiro livro clássico do Ayurveda que eu li e que abriu uma porta para mim, sim, uma porteira. E eu falei, nossa, isso é muito grande. O segundo livro, que até hoje eu leio ele, assim, eu devo ter lido ele umas 40 vezes, e eu compro o livro comentado de vários autores diferentes, é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita me fez compreender a existência de uma maneira muito linda, sabe? E eu preciso fazer jus também, é um livro que me ajudou muito na minha vida, e que depois de muito tempo eu fui descobrir que o Kardec ele era muito racista nos comentários deles, inclusive hoje o Ministério Público pôs como obrigação todo o livro dos Espíritos ter uma anotação sobre as passagens racistas ali. Isso é uma infelicidade, mas foi um livro que mudou muito a minha ótica sobre a espiritualidade, o livro dos Espíritos do Allan Kardec. Depois eu avancei nos estudos por outros lugares, mas eu tenho uma gratidão enorme por entender que eu não estava louco. Sendo bem sincero. E eu acho que um livro que eu uso hoje para muitas pessoas que talvez não querem acessar esse saber um pouco mais ancestral, nem é um livro que me marcou tanto, mas é um livro que eu uso muito, é aquele Comer para Não Morrer, que eu acho que é um livro que as pessoas começam a entender a importância da alimentação e da rotina também, né? Talvez ele e o Poder do Hábito, que são dois livros que é best-seller, eu sei, mas são livros acessíveis e que transformam a vida das pessoas, porque eu acho que saúde está muito relacionado às nossas práticas habituais e à forma como que a gente se alimenta. Eu trouxe só livro técnico, né? Mas eu queria dizer para vocês que, como um graduado, como uma pessoa que fez letras, eu gosto muito de literatura também. E um dos livros, um dos autores que eu gosto e que me traz uma sensibilidade muito grande é Manuel de Barros. Estou muito fã dele, qualquer obra dele. E de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa também é um grande poeta, assim, eu adoro. Eu acho que essas obras.
Maravilha. Esses autores. Eric, como que o pessoal te encontra? Projetos atuais, projetos futuros? Algum segredo aí de algum projeto? Se puder vazar para a gente, estamos aqui à disposição.
Tem muita coisa grandiosa vindo aí agora. Né? Eu estou hoje num hotel aqui agora, porque eu estou em Porto Alegre, fazendo um mega projeto. Esse eu não posso contar ainda, mas vai ser uma coisa muito legal aí para o Ayurveda no Brasil. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo, mas eu te conto de antemão. Eu tô com as formações de Ayurveda, agora a gente não está com turma aberta, mas a próxima deve abrir em novembro, que são cursos semipresenciais, né? A gente tem 5 encontros presenciais aí para fazer as partes práticas. E vocês me encontram, eu acho que o jeito mais fácil de falar comigo é pelo Instagram mesmo, @ericayurveda. Também tem meu site, ericleite.com ou .com.br, qualquer um dos dois vocês me acham ali. E dizer que, assim, há várias maneiras de chegar no Ayurveda, mas nenhuma delas é para quem está buscando o Ayurveda que chega em ti. Se você chegou nessa live do nada e começou a escutar sobre Ayurveda, é porque ele chegou. Então, se você quiser saber mais, me manda mensagem, porque tem várias maneiras de tu aprender um pouquinho sobre a imensidão que é a tua vida e existem respostas que tu ainda não encontrou. Então, não desanime, porque Tu é um universo dentro de vários universos e tu merece viver feliz. E a gente tem conhecimento no nosso planeta para te ajudar a fazer isso. E o Ayurveda é isso. O Ayurveda fez isso comigo. Eu sou um grande aprendiz de Ayurveda. Sempre me coloco nesse lugar. Aprendo com todo mundo. Aprendo contigo. Vejo lá o teu Instagram. E eu acho que é a gente unir para espalhar esse saber cada vez mais espiritual, medicinal, né? Das tradições diversas no nosso planeta. Por aí.
Maravilha, foi muito bom, viu, Eric? Eu fiquei muito feliz mesmo. Trouxe coisas diferentes, porém que concatenam com o que eu já estou pregando, então isso me deixa muito feliz. Falar de algumas polêmicas também, para deixar de lado essa besteira, né, de escolher time, escolher lado. O time tem que ser sua saúde, não tem que vestir uma bandeira, porque até. Não precisa ir nem no Ayurveda, vamos na questão dos seus polimorfismos genéticos. Às vezes você tem algum polimorfismo que, se você for vegano, você vai adoecer. E, ou então, se você for carnívoro, você vai adoecer também. Então, aí, mas você já pôs uma bandeira: eu sou carnívoro. E agora, cara pálida, o que que você vai fazer, né? Então, se. Despir de rótulos e tocar a vida.
É isso aí. Vocês falam uma coisa, eu sou vegano, né? Mas é o Ghee é insubstituível no tratamento da Ayurveda. Tem coisas que só o Ghee faz. Isso é uma conversa para um outro momento. E quando eu preciso, eu uso o Ghee. Eu não vou deixar de cuidar da minha saúde por conta de bandeira, né? Mas eu acho importante a gente respeitar os processos, respeitar os seres, respeitar e ter, inclusive, o momento de cada um. E isso é que é mais importante. Eu queria te agradecer demais por esse papo. Eu espero que pós-pandemia a gente possa se encontrar em algum momento. E vamos lá, estamos juntos aí nesse processo de aprendizado.
Não tenha dúvida, eu vou fazer seu curso, já está na minha lista aqui.
Você é super bem-vindo.
Gratidão sempre.
Muito obrigado.
E
Nos
carpe
vemos.
diem.
Para você também. Namastê.
Fica com
Tchau.
Deus, tchau, tchau.
Amém. Tchau.
O Papo de RetoCast agora tem o apoio cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público, convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, @joaopauloanálises, e acesse o site www.laboratoriojoaopaulo, tudo junto, .com.br. Esse foi mais um episódio do Papo de RetoCast. Espero que tenham gostado. Comentem, divulguem, assinem para que a gente continue crescendo e trazendo informações de qualidade para vocês. Gratidão e carpe diem.